Do alívio imediato à autonomia duradoura. A Caixa de Pesca para o Futuro do Brasil, em um fim de tarde sereno, à margem do rio Jacuí, a cena se desenrola como uma parábola. Um menino, com uma vara simples e a paciência que a vida na beira d'água ensina, concentra seu olhar nas ondas. Um senhor se aproxima e, num gesto de solidariedade, entrega-lhe um peixe já limpo. Os olhos do garoto brilham em agradecimento. A fome imediata é aplacada. No entanto, seu olhar logo retorna à superfície da água, um lembrete sutil de que, embora a necessidade do momento tenha sido suprida, o desejo de pescar por si mesmo permanece. Essa imagem poderosa ressoou em minha mente ao tomar conhecimento de iniciativas como o programa Reforma Casa Brasil e, inevitavelmente, ao refletir sobre o consagrado Bolsa Família. São, sem dúvida, políticas públicas de extrema relevância, capazes de aliviar urgências prementes, garantir um teto e comida na mesa e fazer com que a vida imediata caiba, minimamente, no prato e no travesseiro. Não é o momento de questionar a necessidade desses socorros. É imperativo reconhecer o valor inestimável da assistência em momentos críticos. Contudo, simultaneamente, surge uma questão fundamental e incontornável. Como podemos transformar esse alívio essencial em uma verdadeira autonomia, construindo um futuro mais sólido e digno para todos? O dilema entre dar o peixe e ensinar a pescar. O provérbio que ecoa em nossa cultura, dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia, ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida, transcende um mero slogan. Ele se configura como um verdadeiro método, um guia para o desenvolvimento sustentável. Dar o peixe, na forma de programas de assistência social, é um ato de humanidade e uma medida emergencial vital. Ele salva o dia, evita colapsos sociais e mitiga o sofrimento imediato. No entanto, para construirmos um Brasil de primeiro mundo, um país onde a dignidade e a prosperidade sejam acessíveis a todos, precisamos ir além do alívio pontual. É preciso, com uma dose robusta de calma, coragem e visão estratégica, montar a nossa própria Caixa de Pesca Nacional, repleta de ferramentas que capacitem os indivíduos e a nação para a autossuficiência e o progresso contínuo. Essa Caixa de Pesca deve conter elementos fundamentais, intrinsecamente interligados, que formam a espinha dorsal de qualquer sociedade próspera e justa. Primeiramente, uma educação básica robusta e de qualidade, que sirva como alicerce para o desenvolvimento cognitivo e social de cada criança e jovem. Em seguida, um ensino técnico de excelência, alinhado às demandas do mercado de trabalho e às inovações tecnológicas, preparando profissionais para os desafios e oportunidades do século XXI. As instituições de ensino superior, por sua vez, devem estar profundamente conectadas ao mundo real, fomentando a pesquisa aplicada e a formação de talentos que
impulsionem a economia e a sociedade. Mas a capacidade de pescar não se resume apenas ao conhecimento técnico. É preciso um ambiente propício para que esse conhecimento floresça e gere valor. Isso inclui uma segurança jurídica inabalável que inspire confiança e atraia investimentos, tanto nacionais quanto estrangeiros. A infraestrutura do país, estradas, ferrovias, portos modernos, uma rede energética confiável e o acesso universal a saneamento básico, deve ser eficiente para que o país flua, conectando regiões, pessoas e mercados. Adicionalmente, um ambiente de negócio simples, desburocratizado e previsível é essencial para encorajar o empreendedorismo e a criação de novas empresas. E claro, um forte investimento em ciência e tecnologia, com espaço para a experimentação, a inovação e, por que não, o erro criativo que precede grandes descobertas e avanços. Lições globais e o potencial brasileiro. Muitos tendem a citar exemplos de outros países para...
Irá, infelizmente, menosprezar o potencial brasileiro. Prefiro, contudo, olhar para essas experiências como fontes valiosas de aprendizado e inspiração. A Índia, por exemplo, não se transformou em uma potência da noite para o dia. Sua ascensão foi o resultado de um processo gradual e multifacetado de costura de reformas, que abriram espaço para o desenvolvimento de setores de serviços e tecnologia de ponta. O país focou na criação de polos de inovação que dialogam diretamente com o cenário global, na ampliação da inclusão rural, na eletrificação de vilas remotas, na irrigação de campos e na conexão de talentos. Não é uma história desprovida de desafios, afinal, nenhuma trajetória de desenvolvimento é perfeita, mas serve como um lembrete poderoso. Quando o conhecimento encontra a oportunidade e a vontade política, a maré pode, de fato, mudar. E o mais importante, essa mudança pode beneficiar muitos e não apenas uma pequena elite. No Brasil, possuímos
uma riqueza inquestionável de ingredientes essenciais para o progresso. Recursos naturais abundantes, uma população jovem e criativa e uma inegável fome de futuro. O que, por vezes, nos falta é a cozinheira experiente chamada gestão eficiente. Precisamos de metas claras e mensuráveis, um foco inabalável em resultados concretos, a capacidade de dar continuidade a políticas públicas que comprovadamente funcionam e, acima de tudo, a humildade de corrigir os rumos quando as estratégias não produzem os efeitos esperados. A assistência social, quando bem concebida e implementada, deve ser uma ponte que conduza a um futuro melhor e não um destino final. Ela precisa funcionar como um cais temporário de apoio, não como o vasto e interminável mar da dependência. Para que essa transição do alívio para a autonomia seja efetiva, a assistência social deve caminhar lado a lado com iniciativas robustas de formação profissional, com programas que facilitem o
SS ao primeiro emprego, com a oferta de crédito responsável e acessível para pequenos negócios e empreendedores, e com um ambiente que incentive a inovação, tirando ideias promissoras das gavetas e transformando-as em fontes de renda e desenvolvimento. Somente assim poderemos passar do prato cheio esporádico para uma mesa posta todos os dias, com dignidade e sustentabilidade. Pilares essenciais para a transformação. No cenário rural, a modernização agrícola continua sendo o anzol e a rede que impulsionam o progresso. Isso se traduz em políticas de extensão rural eficientes, que levam conhecimento e tecnologia ao campo. Em sistemas de irrigação inteligente, que otimizam o uso da água. Na democratização do acesso à tecnologia para pequenos produtores. No fortalecimento do cooperativismo, que amplia o poder de negociação e o acesso a mercados. E em uma logística robusta que minimize o desperdício e valorize o esforço de quem planta e colhe. Nas cidades, a agilização dos créditos, a atuação do Banco Central e o desenvolvimento da microfinança terão fundamentos essenciais para pavimentar o novo comércio local e os serviços avançados. Nas pequenas cidades, a atração de capitais estrangeiros também fomentará o crescimento do território e expandir a oportunidade de emprego, para democratizar o crescimento de todos. A garantia de saneamento básico e moradia digna não pode ser encarada como um luxo, mas sim como um piso civilizatório, um direito fundamental que impacta diretamente a saúde, a educação e a produtividade da população. Paralelamente, a segurança pública eficaz atua como um farol, permitindo que a vida econômica e social navegue sem o medo constante da violência. Tudo isso exige não apenas investimento, mas também uma parceria estratégica e transparente com o setor privado, a criação de bons marcos regulatórios que inspirem confiança e um Estado que atue como coordenador e facilitador, e não como um entrave ao desenvolvimento. Confiança, burocracia e um caminho equilibrado. Um elemento crucial para a construção da nossa caixa de pesca é a confiança. O investimento estrangeiro, tão vital para o crescimento econômico e a geração de empregos, simplesmente não floresce onde imperam a incerteza, a instabilidade jurídica e o improviso. As regras do jogo precisam ser adequadas, transparentes, tendo incentivar o desenvolvimento e não cooptar os processos burocráticos e transparentes. E é claras, estáveis e valer para todos, sem exceção. Os contratos devem ser honrados, sem jeitinhos ou interpretações dúbias. A burocracia, por sua vez, deve ser uma escada que facilita o acesso e o avanço, não um labirinto que confunde e desestimula. Quando o custo de cumprir a lei se torna maior do que o custo de descumpri-la, a sociedade perde o compasso, a economia desafina e a confiança se esvai, levando consigo as oportunidades de progresso. Ao olharmos para o futuro, devemos fazê-lo com os pés firmemente plantados no chão da realidade. tanto os modelos de socialismo de vitrine quanto os de um capitalismo sem freios já demonstraram, ao longo da história, seus limites e suas falhas. O caminho que tem se mostrado mais eficaz e sustentável para as democracias modernas é o da economia de mercado com proteção social responsável. Este modelo busca o equilíbrio, amparando os cidadãos nas quedas inevitáveis da vida e, ao mesmo tempo, impulsionando-os na retomada, oferecendo-lhes as ferramentas e as oportunidades para prosperar. Dar a mão é um gesto de solidariedade. Puxar junto com a visão de capacitar e emancipar é infinitamente melhor. Retornando ao menino à beira do jacuí, o peixe que lhe foi dado saciou a fome por um dia, mas a vara, a linha e o ensinamento paciente de como pescar, transmitido por um vizinho ou por políticas públicas de capacitação, farão toda a diferença por toda a sua vida. O Brasil que almejamos é exatamente este, um país que não humilha com esmolas nem abandona com discursos vazios. Um país que cuida de sua gente e a capacita, que socorre nas crises e, acima de tudo, emancipa seus cidadãos. Um Brasil que faça da fraternidade muito mais do que uma palavra bonita em um hino ou discurso, mas sim uma prática cotidiana de reconhecer em cada indivíduo um projeto de futuro, um potencial a ser desenvolvido e uma vida a ser plenamente vivida. Se conseguirmos afiar o anzol do conhecimento, apresentar a escada oportunidade de forma atraente e tivermos a coragem de lançar redes largas, o vasto mar brasileiro, abundante em gente talentosa, ideias inovadoras e recursos naturais inestimáveis, deixará de ser uma mera promessa distante para se transformar em uma colheita farta e constante. E nesse dia, veremos menos filas por peixes e muito mais gente retornando para casa com o que pescou com suas próprias mãos. Dignidade, trabalho significativo e, acima de tudo, uma esperança renovada e inabalável.